No Senado é Mais Brasil de segunda-feira, tivemos a participação da Osana Nascimento, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, que falou sobre as dificuldades nesse início do ano letivo em escolas de Rio Branco e do Vale do Juruá. A categoria reclama que o concurso para professor foi realizado muito em cima da hora, atrasando as contratações temporárias. A Osana Nascimento também relatou outro problema que estaria impedindo a realização de concursos para cargos efetivos. Vamos ouvir.
Nós estamos cobrando há vários anos, né, concurso para professores efetivos. No entanto, nós temos aqui um problema a ser resolvido em função de quê? Nós temos os professores que foram qualificados, formados, que fizeram os cursos superiores de 2002 para cá, que tem um problema muito grande que, quando terminaram o curso, não foram para a letra que deveria estar. E aí voltaram para a letra inicial do curso superior. E o que fez com que esses professores, aos 25 anos de serviço à mulher e 30 anos de serviço homem, não chega na última letra dessa forma que está. E temos uma lei que diz que a professora, ao completar 25 anos de serviço, se não tiver 50 anos de idade, faz uma atividade pedagógica na escola, né, que não seja em sala de aula. Com isso, o que é que acontece? Existem vagas, mas não são vagas reais, porque esses professores que estão afastados da sala de aula, eles são do quadro efetivo.
Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o secretário de Educação do Acre, Daniel Zen. Bom dia, secretário.
Bom dia.
Secretário, vou começar então sobre essa questão que a gente ouviu aí na sonora da Osana Nascimento, que seria um problema na adequação do plano de carreira, né? Conforme letra, formação profissional, acaba que o professor completa o tempo de serviço, mas não está ainda no último nível de salário, né? Os professores dizem que isso vem atrasando, vem dificultando a realização de um concurso público para cargos efetivos, né? A Secretaria de Educação tem alguma saída para isso?
Olha, a informação ela é bastante controversa, em virtude de que o sindicato coloca a posição deles, o entendimento enquanto órgão de representação classista, e o governo do estado coloca um outro entendimento. Nós vimos realizando concurso público para professores efetivos de forma sistemática nos últimos 15 anos. O último concurso efetivo foi realizado em dezembro de 2010, o resultado foi homologado em dezembro de 2010. Então, não dista 2 anos, né? Acabou de completar 2 anos, ele acabou de expirar sua validade. Houve 6 chamadas, né, para contratação de professores efetivos oriundos desse concurso público realizado em 2010. E em muitos casos, em muitos cargos, em muitas disciplinas com conteúdos, componentes curriculares específicos do currículo em determinados municípios, não houve sequer a quantidade de aprovados, na quantidade suficiente das vagas disponibilizadas. Então, a informação, como eu me reportava anteriormente, ela é controvertida. E a figura do professor temporário, do professor provisório, que é um instituto previsto em lei, com regulamentação previsto na própria Constituição Federal, com regulamentação por legislação estadual, ele sempre vai fazer parte da realidade dos sistemas estaduais e municipais de educação, uma vez que as redes são enormes. Aqui no Acre, por exemplo, você conta com um quadro de profissionais docentes e não docentes e aproximadamente 16 mil servidores públicos, dos quais aproximadamente 12 mil são docentes. Então, nesse universo grandioso de profissionais, você tem um sem número de pessoas que durante o ano se afastam pelos mais variados motivos de natureza legal, sejam licenças maternidade, sejam licenças para afastamento sem ônus para interesse particular, sejam licenças-prêmio. Então, durante todo o ano, é necessário repor de forma temporária, uma vez que esses afastamentos também são igualmente temporários, não se tratam de vagas, vacância de cargo efetivo, mas estão somente de afastamento por tempo determinado. Então, para cobrir, para suprir essas lacunas de natureza temporária, a figura do professor temporário se faz necessário, assim como para ministrar aula naqueles programas cuja natureza também é igualmente temporária, como os programas de aceleração de aprendizagem, a própria educação de jovens e adultos e outros programas de oferta educacional diferenciada, de natureza temporária também. Então, com relação à questão da progressão e professores que eram de formação de nível médio, que alçaram e atingiram com o apoio do Estado e graças aos investimentos do Estado, que atingiram e conseguiram concluir o seu nível superior através de parcerias celebradas entre o Estado e a Universidade Federal do Acre para formar os professores com vagas exclusivas para professores, é claro que o professor, ao mudar de carreira, mudar de formação, ele praticamente muda de carreira, da carreira de nível médio para carreira de nível superior. Então, automaticamente, ele tem que regredir, ele começa uma carreira nova. Esse é o entendimento jurídico consolidado até então. Pode ser que haja um entendimento jurídico diferenciado, considere uma carreira única, ainda que o provimento inicial se dê no ensino médio, no nível médio, e que ao atingir o nível superior, continua computando o tempo de serviço. Mas até então, até o momento do advento do plano de carreira e remuneração do Estado do Acre, que aconteceu no ano de 1999, o entendimento é de que quando você faz a progressão funcional por atingir o nível de escolaridade mais avançado daquele que era exigido no provimento inicial da carreira, você inicia uma nova carreira. Uhum. Então, não é impossível, segundo esse entendimento jurídico, computar o tempo de serviço que foi prestado anteriormente. Então, você começa a carreira novamente e passa a ter as progressões e promoções funcionais conforme disposto em lei. Então, o que o Estado está fazendo nada mais é do que cumprir a lei. Pode ser que haja um entendimento jurídico, jurisprudencial, advindo dos nossos tribunais superiores, diferente disso. E se houver, será uma satisfação em trazer, cumprir com essa determinação, como o Estado vem fazendo e cumprindo ao longo dos anos. Um Estado que tem um dos 5 melhores salários de vencimento inicial da carreira, sendo o segundo PIB mais baixo do país, né? O que só é possível em virtude de decisões estratégicas que consideram a educação como a base de qualquer projeto, como a base do nosso projeto, como prioridade máxima e absoluta das políticas públicas no nosso Estado.
Uhum. Estamos conversando com o secretário de Educação do Acre, Daniel Zen. Secretário, houve atraso na realização do concurso para professor temporário e por isso que em algumas escolas as aulas tiveram que ser suspensas, né? Mas houve esse atraso?
Atrasos, né? O início do ano letivo estava previsto para começar no dia 18 de fevereiro, houve um adiamento para que se iniciasse no dia 25 de fevereiro. Em algumas escolas, uma quantidade bem pequena, houve atrasos no procedimento de lotação em virtude do atraso e dos contratempos que o instituto responsável pela realização do processo seletivo nos ocasionou. Naquele momento, não era oportuno e conveniente que o Estado adotasse alguma medida judicial em face do instituto contratado para a realização das provas. Isso acarretaria maiores atrasos ainda. Então, houve a necessidade de se trabalhar com esses atrasos, mas de forma que hoje, na data de hoje, os problemas já foram equalizados, os professores foram convocados. Houve também, de fato, um caso fortuito, né, um fato mesmo de um percentual de desistência muito grande, né? Houve uma coincidência também do processo seletivo do Estado com processos seletivos de várias prefeituras do interior, também para contratação de professores, e geralmente quem logra isso tem aprovação nas primeiras classificações, nas primeiras posições, ou faz em todos os processos seletivos em que concorre. Então as pessoas tiveram realmente, nós realizamos 6, 7 chamadas em alguns casos, de algumas disciplinas, de alguns municípios, né, para até ver essas vagas disponibilizadas preenchidas. Então são fatos realmente que são incomuns em outros processos seletivos, em outros concursos realizados pelo Estado, em que nas primeiras chamadas, na primeira ou na segunda chamada, você já havia todo o preenchimento das vagas. Então houve realmente um percentual de não comparecimento dos candidatos aprovados e convocados para acelerar esses contratos, para receber suas votações, um percentual também de desistência de candidatos que compareceram, celebraram seus contratos, mas no procedimento de lotação abdicaram, abriram mão dos seus direitos, né, e tiveram seus contratos rescindidos, gerando a necessidade de novas convocações. Fatos que foram contornados, as soluções estavam postas desde o início, né, de forma que hoje, na data de hoje, o ano letivo já está normalizado, as aulas já estão funcionando a plenos pulmões, com todos os professores lotados e as escolas funcionando como deveriam.
Certo. Secretário, então as escolas de Rio Branco, então já voltou tudo ao normal?
Sim, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, na verdade, viu? O Estado tem uma rede de 660 escolas, das quais 180 são urbanas, 480 são rurais. O ano letivo na zona rural, em virtude do regime de chuvas decorrente do inverno amazônico, sempre inicia no mês de abril, né? Então o ano letivo da zona rural ainda não iniciou. E o ano letivo das escolas urbanas iniciou no dia 25 de fevereiro, com exceção das escolas que ou passam por processos de reforma, a partir de recursos contemplados do plano de ação articulada, do PAR. Essas também iniciarão junto com o calendário letivo da zona rural. Ou estavam com esse problema de lotação, eram algumas unidades no município de Rio Branco e no município de Cruzeiro do Sul, as duas maiores cidades dentre os 22 municípios do estado do Acre.
Certo. Conversamos com o secretário de Educação do Acre, Daniel Zen. Obrigada, secretário, pela sua participação aqui no Senado é Mais Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade. É uma satisfação falar para todos os ouvintes da Rádio Senado do programa Senado é Mais Brasil.